Pois é, a gente começou falando que a partir de amanhã o transporte intermunicipal de passageiros, seja individual ou coletivo, regular e complementar também, será suspenso, exceto o transporte metropolitano. Muita gente foi pega de surpresa com a decisão, e é sobre isso que a gente começa o jornal de hoje, indo até a rodoviária João Tomé, onde está a repórter Mônica Damasceno, ao vivo também, com imagens pelas lives no YouTube, para saber como é que está o funcionamento. Está no YouTube, Facebook e Twitter. Bom dia, Mônica.
Vamos lá, então, com a Mônica, a gente tem um delayzinho, né, por aqui.
Está no YouTube, Facebook e Twitter. Bom dia, Mônica.
Bom dia, Nonato.
Vamos lá, então,
bom
com a Mônica, a gente tem um delayzinho, né, por aqui.
Vem. Está no... Agora me escutam e me veem, né?
Bom dia, Mônica.
Tudo ok, Nonato?
Vamos lá, então, com a Mônica, a gente tem um delayzinho, né?
Carro, Nonato?
Vamos lá, Mônica, a gente consegue te ouvir bem agora. Bom dia.
Bom dia. Bom dia, muito bom estar aqui também com vocês, né? O meu primeiro bom dia ao vivo e a cores para os nossos ouvintes e para quem nos acompanha. E olha, durante os 4 dias de carnaval, né, o governo do estado vai fazer o controle aí da entrada e também da saída de veículos, sendo permitido somente o deslocamento em algumas situações, tá? Como casos de saúde, moradia, trabalho e também transporte de cargas. O transporte intermunicipal, ou seja, aqueles do interior para a capital e vice-versa, individual, coletivo, regular e complementar, também vai ser suspenso. O único que não vai ser é o transporte metropolitano, tá? Aqui na rodoviária, a movimentação ainda é tranquila, mas muita gente foi pega de surpresa pelo decreto. Escutem só.
Fiquei ciente do decreto e daí vim na rodoviária conseguir comprar minha passagem. Estou com o intuito de viajar amanhã. A Guanabara me informou, caso tenha barreira, algum impedimento, irá avisar os usuários.
A passagem, eu tenho que estar aqui dia 16, porque dia 17, 4h45, eu tenho que pegar o voo para São Paulo. Soube quando eu cheguei aqui, que eu já tinha comprado minhas passagens e eu não posso perder. Eu também trabalho, eu tenho que estar em São Paulo.
Sabendo do decreto do governador?
Não, não estava sabendo.
Tá viajando para onde?
Tururu. Resolver alguns problemas aí.
E agora? Como é que a senhora vai voltar, já sabe?
Não sei. Tava planejando de vir no domingo, de volta.
Eu fui pego de surpresa, né? Porque eu não esperava que ele fosse decretar assim de uma hora pra outra. Se ele fosse falar alguma coisa, ele falasse semana passada.
E você ia viajar pra onde?
Quixeramobim. Quando eu fiquei sabendo, eu vim logo remarcar, né, pra ir hoje, quinta-feira.
Pois é, olha, aqui no local, muitas empresas continuam vendendo as passagens. Como eles vão fazer, a gente ainda não sabe. Já tentamos nos informar, mas ainda não conseguimos retorno, se vai ter ressarcimento, se eles vão poder remarcar. Até agora, as passagens continuam sendo vendidas, todo mundo foi pego de surpresa, então ainda não deu tempo aí de se organizar pelo visto, né? E não são só os passageiros que iam de Fortaleza para o interior que foram surpreendidos, não. Em vários municípios, pessoas estão reorganizando suas viagens e também seus planos. É o caso da engenheira Kerla Tavares, e do seu namorado, que moram lá em Camocim.
Pois é, eu ia para Fortaleza pegar um ônibus para ir para Quixadá, porque não tem ônibus direto de Camocim para Quixadá. E eu vi minha família, né? Mas aí agora os planos foram desfeitos. Meu namorado tá aí em Fortaleza fazendo um curso. O curso é até sexta-feira. Com esse problema da rodoviária, ele vai ter que vir na quinta e vai perder um dia de curso.
De acordo com o governador Camilo Santana, as barracas de praia também só vão poder funcionar até as 3 da tarde, né, durante esse período. As atividades de parques aquáticos estão suspensas em todo o estado. E em municípios onde há aquela tradição turística, né, nesse período, como é o caso de Aracati, o governo recomenda barreiras sanitárias e também medidas mais restritivas. Nós estamos aguardando também um retorno da rodoviária para saber qual a previsão do fluxo aqui, né? Já que a partir de amanhã não terá mais o transporte aí intermunicipal. No carnaval do ano passado, aqui na rodoviária, teve um movimento aí de 78 mil passageiros entre a quinta antes do carnaval e a quarta de cinzas. Só no sábado de carnaval do ano passado, para se ter uma noção, chegaram a passar mais de 21 mil pessoas. O decreto aí do governador tenta conter a disseminação do vírus aqui no estado. É isso, Nonato e Carla, eu volto com vocês.
É isso. Quem está nos acompanhando pela live, só para reforçar aqui, Nonato, está vendo lá a Mônica Damascena toda no tom sobre tom. Gostei da blusa, Mônica.
Pois é, vamos continuar falando desse assunto que pegou tanta gente de surpresa. E o Yuri Costa está chegando, já está aí tomando assento para falar que o governo vai continuar e controlar, vai continuar e aumentar o controle ainda do acesso de veículos em Fortaleza durante os próximos dias até quarta-feira de cinzas. Bom dia para você, ex-carnavalesco Yuri Costa.
Demais. Bom dia, Nonato. Bom dia, Carla. Bom dia a quem acompanha o Jornal Jangadeiro. Pois é, o governo aí vai querer controlar o acesso e a saída de veículos em Fortaleza, suspender inclusive a circulação, como a Mônica entrou agora há pouco falando, suspender a circulação do transporte intermunicipal de passageiros entre os dias 12 e 17. A justificativa aí seria, isso de acordo com o governador, para conter o aumento de casos, internações e óbitos. Além disso, aí já estava mantida, né, dos decretos anteriores, a proibição de quaisquer festas de carnaval, tanto públicas como privadas, também o cancelamento do ponto facultativo na segunda e terça-feira de carnaval, e foram definidas novas medidas complementares, vamos dizer assim, para esse carnaval. Permitido aí apenas o deslocamento em situações específicas, casos de saúde, moradia, trabalho, transporte de cargas, dentre outras situações detalhadas aí no decreto, né? O decreto está lá no Diário Oficial todo. Quem quiser pesquisar também, em alguns pontos, inclusive lá no arroba Jornal Jangadeiro. Fica permitido também transporte no âmbito no âmbito metropolitano. Corrigindo aí, permitido apenas o transporte no âmbito metropolitano, ou seja, Fortaleza Caucaia, Fortaleza Maracanaú, Fortaleza Eusébio, mas não para cidades do interior, fora da região metropolitana, salvo questões de saúde, questão de trabalho e transporte de carga, como eu falei quase agora. Olha, suspensão de atividades dos parques aquáticos em todo o estado. Antes estava proibido funcionar somente aqui em Fortaleza e no Aquiraz. Né? A gente, inclusive, falou sobre a questão do Beach Park. Pois é, agora todo o estado, todos os parques fechados durante esse período. E a recomendação aos municípios com tradição turística, que sejam feitas aí barreiras sanitárias e tomadas medidas restritivas nesse período, de acordo com a situação de cada um. O governo, inclusive, deve disponibilizar aí no reforço, no policiamento desses locais. Então, por exemplo, no meu caso, eu moro em Caucaia, vou ser parado duas vezes. Barreira sanitária em Caucaia e barreira sanitária em Fortaleza para poder vir trabalhar.
No caso, lembrar um pouco daquilo que a gente lembrou ontem, né? De quem vai viajar por algum motivo, que não seja curtir carnaval para aglomerar, né? Dá uma olhada antes como é que tá a situação no município que você vai, para você também não ser totalmente pego de surpresa, né? E que tipo de documentação você, inclusive, já pode sair, você que trabalha. Ah, é bom, não tem uma comprovação, às vezes, de carteira assinada, mas já pede aqui à empresa uma documentação, uma declaração, que é para você evitar dor de cabeça.
Você precisar convencer o... Pode falar.
Eu tenho uma dúvida. Quem tá em casa de veraneio no litoral e que precisa ir com a família, vai ter que apresentar algum tipo de comprovante da residência?
Isso, comprovante de endereço. Você precisa mostrar o comprovante de endereço. No caso aqui, se você, para entrar em Fortaleza, tem que mostrar o comprovante de endereço de Fortaleza, ou então mostrar que você trabalha aqui em Fortaleza, mora em Caucaia e trabalha em Fortaleza. Você precisa mostrar, justificar essa sua entrada.
E é importante a gente...
E de repente quem saiu do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, está vindo de viagem, chega a partir de amanhã aqui e não tenha trazido nenhum endereço, que venha algum tipo de compromisso, como é que vai ficar a situação?
Se tiver o comprovante de hospedagem, né?
Comprovante de hospedagem.
No caso,
por exemplo,
se
você tiver hospedagem...
motoristas, caminhoneiros que vêm para dormir nos postos, eles têm que apresentar algum tipo de comprovante também?
No caso dos caminhoneiros, Nonato, eles andam, no caso de entrega, trabalho, eles têm o comprovante fiscal, né? Da mercadoria que carregam.
Muito bem. Eu tô perguntando exatamente para a orientação do ouvinte. Sim. Porque eu não sabia, não.
Importante também, uma coisa que eu ia comentar, que a gente encontrou no fim de semana em Caucaia, nossa equipe esteve na barreira sanitária, e a gente trouxe até um exemplo de uma família que estava indo, era um irmão, um amigo, que tinha uma casa no Cumbuco e estava indo para lá. Não passou, voltou. porque não era a casa dele, era do amigo dele que ele estava indo para lá, não pôde ir. A gente trouxe, inclusive, esse relato na entrada de Caucaia.
Pois é, fica interpretado, né, como se a pessoa estivesse indo para, enfim, aproveitar o carnaval, aí, no caso, se você não for morador, realmente você vai ser barrado. Lembrando sempre que vai aumentar também a fiscalização das festas clandestinas, né, essas aí que tem que dar atenção também. Olha, barracas de praia, voltando aqui para o decreto, as barracas de praia, né, que já estavam com o horário reduzido, né, dos outros decretos, 6 da manhã até as 8 da noite, o funcionamento durante a semana, e aos sábados e domingos até as 3 da tarde. Permanece aí também na semana com horário reduzido, funcionamento até as 3 da tarde. Impacto aí para os empresários do setor, empregos, né? Cai muito o faturamento. A gente conversou inclusive com a presidente da Associação das Barracas da Praia do Futuro, a Fátima Queiroz. Ela disse que, embora eles precisem aceitar esse decreto, óbvio, é um decreto do governo do estado, os impactos negativos para o setor são grandes.
Tempos difíceis nós estamos vivendo. Temos que enfrentar essa realidade. As novas normas do decreto atingem de forma drástica o nosso setor. O setor de restaurantes, de barracas de praia, de serviços, estão numa crise muito séria. Mas, assim, não temos muito o que fazer. Temos que conviver com essa realidade, procurar enxugar a máquina, tentar diminuir os custos o máximo possível, conversar com fornecedores, conversar com nossa equipe. Todas as medidas de contenção atingem toda uma cadeia produtiva. E a gente vai ter que enfrentar essa realidade. Tem contas a pagar. Essas contas não esperam, é a conta com o fornecedor, é a conta com os impostos, é a conta com nossos funcionários, é a conta na nossa casa, a energia, a luz.
Muitas famílias envolvidas nesse setor, enfim, em todos os setores que estão sendo impactados aí por essas medidas do governador Camilo Santana. Desde o decreto anterior do governador, que restringiu o horário de funcionamento até as 8 da noite durante a semana, e até as 3 da tarde, aos sábados e domingos, as perdas já se acumulavam, de acordo aí com a Fátima Queiroz.
Tivemos uma perda grande no faturamento de quinta-feira passada, que é aquela tradicional noite do caranguejo aqui na Praia do Futuro, é uma cultura nossa, então tivemos uma perda aí em torno de 75%. Esse final de semana passada também tivemos uma grande redução no nosso faturamento, algo em torno de 60% a menos. E agora, num período que deveria ser bastante movimentado, que traria, sem dúvida nenhuma, resultados positivos no nosso faturamento, na nossa economia, até para recuperar um pouco o que perdemos naquela fase inicial, quando passamos mais de 4 meses fechados. É trabalhar para manter a cabeça no lugar e manter o equilíbrio das empresas, o que vai ser um grande desafio.
Pois é, lembrando aí, mais uma vez, o decreto é do governador Camilo Santana para restrições aí em Fortaleza, né? Enfim, e outras restrições também em todo o estado. Nas redes sociais, ele informou que o poder público tem ampliado a rede de atendimento público destinada à Covid, buscando, inclusive, acelerar ao máximo o processo de vacinação. A gente vai fazer uma atualização aqui do vacinômetro da Secretaria da Saúde. 187.371 pessoas vacinadas no Ceará. Só aqui em Fortaleza, Nonato, 69.728 doses aplicadas, o que corresponde a pouco mais de 58% das doses repassadas pelo governo federal. Camilo ressaltou ainda que o número de casos continua crescendo no Ceará, bem como a ocupação dos equipamentos de saúde, a ocupação de leitos, né? E somente com medidas de prevenção que pode recuperar aí este momento difícil da pandemia. Isso aí é o Camilo Santana que está falando. Olha, de acordo com a última atualização da plataforma Integra SUS, a taxa de ocupação de leitos está em 86,98% nas UTIs, 61,92% nas enfermarias, isso em todo o estado, tanto equipamentos públicos como os privados. Aqui em Fortaleza, a taxa está em 89,15% nas UTIs e 82%, pouco mais de 82% nas enfermarias. Se o recorte for apenas a administração pública, 89,32% de leitos ocupados nas UTIs e 74, quase 75% leitos ocupados nas enfermarias, Nonato e Carla.
E o... Fica só nesses números que causam até mesmo susto. É, eu vou para as redes sociais e a gente descobre o cantor Ricardo Diamante, humorista também. Ele diz, eu tenho 48 anos de idade. Pelo andar da carruagem, como a vacinação está encaminhando, vou tomar a vacina quando completar 62 anos. Pelos cálculos.
Donato, Yuri.
O Yuri que tem esse menino tão novo vai no ano 2030.
Bem aí, bem aí. Olha, Yuri, eu queria aproveitar que tu tá aqui, tem ouvinte aqui participando, João Paixão é taxista e tá perguntando aqui se há alguma restrição nesses períodos para os taxistas.
O decreto não prevê nenhuma medida específica para esse público.
Nem
né?
cita, né?
Nem cita. A gente interpreta como um trabalho, né? Ele pode ter o deslocamento, né? Como trabalho, porque ele utiliza o táxi para deslocamento.
Ok, então.
Uma corrida, por exemplo, para o interior, para uma cidade do litoral, ele vai ter, a pessoa que viaja é que vai ter que apresentar a documentação ou ele?
Justamente, o passageiro precisa comprovar hospedagem ou que é morador da cidade para poder ter liberado a passagem.
Ok. Acho que está bem esclarecido.
Até porque com esses serviços de transporte sendo interrompidos, as alternativas vão ser realmente os táxis, os motoristas de aplicativo, até os mototaxistas, né? Obrigada, viu, Yuri, pelos esclarecimentos.
Ele volta ainda hoje, vai trazer mais outras informações e a gente vai para o intervalo, que é tão rápido, mas enquanto isso você manda nos dizer com 55 que vão ser acrescidos, R$55, que vão ser acrescidos ao seu salário, quem ganha o salário mínimo.
R$1,95, Nonato. A diferença de janeiro para fevereiro.
Meu Deus. Agora foi que ficou bom.
R$1,95. O que dá pra fazer com R$1,95? Você, Yuri, aproveitar que você tá aqui, o que você faz com R$1,95?
Dá pra comprar um café aqui perto da Jangadeira. Um café com leite, olha aí.
Com leite ainda, com leite.
Com leite. Meio café.
Meio café, uma dose.
Uma dose de café.
E faço como a nossa Carla Moura.
9,56.